Trovão dos episódios 49 e... Nossa! Eu juntei o 4 com o 9, deu 49. Meu Deus do céu! 39 e 40 de reserva! Começando a temporada, começando mais uma temporada de Chá de Trovão. Muito bem, eu sou o Thunder e finalmente eu amo a Emília, valeu de alguma coisa.
Eu sou o Igor e eu amo a Lore.
Você ama a Lore ainda. Pelo menos agora a gente ama os, tem os dois pra amar, né? Mas, bem, tem gente que ama o Otto, inclusive. Ou o Otto ama um gato. Você viu isso daí, né? O pessoal spawnou essa porra aí do Otto. Ah, primeiro amor do Otto foi um gato. Sabe qual é a relevância disso pra história? Então,
nenhuma,
né?
Nenhuma.
Então, né?
Mas a gente sabe que o Otto não pode ver Beasters.
Puta vida! Puta vida! Ok, só piora. Cara, esse episódio 39 foi muito esmiuçado e muito rápido ao mesmo tempo. Eu tenho um sentimento muito confuso com esse episódio, onde muita coisa aconteceu e eu sinto que não deu tempo pra tudo acontecer.
Eu tenho esse sentimento principalmente com esse diálogo do Rosval com o Subaru. Porque ele, diferente dos outros, era o mais carregado de contexto das vezes anteriores. E a forma como foi trabalhado é, basicamente, lembrem do que aconteceu anteriormente, porque o que aconteceu anteriormente vai respaldar a resposta do Rosval e vai respaldar toda essa situação. Tanto que, dentro desse contexto aqui, o diálogo ele foi extremamente direto ao ponto, e que é a ideia do Subaru, de fazer a aposta e tal... E ele que, basicamente, você conecta os pontos que está sendo trabalhado aqui com o que já foi conversado, porque, vamos dizer assim, que aqui ele não explicou de novo. Tem muitas vezes que o Subaru volta, que tem toda uma explicação novamente, mesmo que seja por cima, ou com o Subaru narrando de alguma maneira. Aqui não, aqui eles não colocaram nada disso, como, vamos dizer assim, um pseudo-flashback. Você simplesmente é jogado na cena, e você vai no meio do diálogo conectando com algumas outras coisas que foram apresentadas anteriormente. Então, esse é um diálogo, assim, que à primeira vista eu achei meio estranho, mas depois quando você para pra pensar sobre ele faz um pouquinho mais de sentido.
Eu gostei, porque de novo você não ia gastar mais tempo fazendo algo que já é complexo. O ReZero tem uma estrutura bem complexa de ficar amontoando informações e o personagem tem que ficar relembrando você dessas informações pra você não se sentir perdido. Então você sacrifica um pouco dessa expositividade e dessa forma mais didática de você contar sua história em prol de você conseguir fazer ela um pouco mais dinâmica. E aí você precisa dar mais tempo e fazer a história andar. Coisa que ReZero sempre teve um probleminha aqui e ali, em determinados momentos, onde ele não tinha tempo pra contar tudo o que ele queria, porque a gente sabe que ReZero, ele é inflado, mas é inflado de informações, e são informações relevantes. Processos são muito importantes pra ReZero, e ele faz esses processos valerem a pena. Portanto, eu saio muito, muito feliz dessa cena, desse momento do Rosval, onde o Subaru meio que vai contra tudo que ele tava... falando de, bem, você vai ter que sacrificar coisas. E eu sou idiota, não vou sacrificar nada. Eu vou tentar o mais difícil. Então, paga pra ver. Gosto da ideia disso e é aquela... É aquele respiro antes da merda acontecer de novo. Porque merda vai acontecer, mas é de novo o Subaru fazendo aquela volta por cima pra ser positivista e aí dá tudo errado de novo e esse ciclo infinito acontecendo. Eu gosto disso. Mais uma vez o Subaru nos apresentando isso e ainda colocando o dedo na cara do Rosval. Foi uma cena show. O meu problema desse episódio como um todo é a estrutura do Otto, porque, cara, que bagunça. Não é bagunça, mas você apresenta, depois explica, você volta, e aí você perde muito a sensação do momento que tava acontecendo, da ação do Otto, quando ele começa a explicar muito o passado. Ah, não, o passado dele é no próximo episódio? Não,
episódio 40.
Ah, tá. Esse episódio foi todo o Subaru episódio, preparando o plano até então. É verdade, desculpa.
Olha o Thunder errando. Inclusive, o episódio 40 é É até estranho, porque o episódio 40 é basicamente o complemento do episódio 39, no sentido de... As explicações do Otto que não foram nesse episódio foram no seguinte. Aí a resolução do caso da Emília veio como pra finalizar. Então, tipo, vamos dizer assim, o episódio de 40 ele se dividiu em Otto e Emília. E esses dois planos que foram trabalhados foi basicamente resoluções do que foi construído no 39. A gente dividiram metade do episódio Otto, metade do episódio Emília. O que eu acho que foi uma estrutura legal, pelo que foi o episódio 39, que pelo amor de Deus, né? Cara, ali, esse episódio ele verbalizou tanta coisa, ele conectou tanta coisa que foi até difícil de compreender. ReZero, em linhas gerais, ele tem muito desse aspecto. Só que, vamos dizer assim, o episódio 39, ele foi over nesse sentido, pelo tanto de diálogo e tanta coisa que ele conectou, e principalmente pra gente aqui que viu o último episódio da última temporada um tempinho atrás, é complicado esse episódio. Mas aí não é questão nem de erro ou coisa do gênero, é questão de, vamos dizer assim, o episódio muito pouco acessível pra quem não lembra dos últimos episódios da temporada passada.
Também a culpa não é nossa não, cara, porque vamos combinar, o começo do episódio 39 é dar continuação à muqueta que o Otto tinha dado no Subaru, que não foi só uma muqueta, foi o que mais? Foi uma cabeçada? Eu não lembro. Alguma coisa assim. Mas então, foi uma chinela. E uma cabeçada. Então assim, é muita coisa. Então assim, não é culpa nossa da gente meio que entrar nessa temporada de ReZero meio perdido, porque querendo ou não, fazem 3 meses, né? Fazem uma temporada que a gente não tava tendo ReZero, e aí volta meio que as coisas já acontecendo. Então o contexto tava ali, mas não é acessado por nós naquele momento, porque aí você tem que ter toda aquela trajetória do episódio passado até esse episódio, então não tem um tempinho de você respirar. E aí a montagem que cai nisso, porque ReZero tem alguns episódios que, pelo amor de Deus, não sabe terminar episódio. Vamos combinar. Cliffhanger, péssimos. Inclusive, o cliffhanger da temporada passada foi horroroso. Tanto que não teve cliffhanger. Teve uma cena construída, cortada no meio, e o Otto batendo de novo, e aí, diálogo em cima do Subaru, que eu sou seu amiguinho, confia em mim. Então, montagem de episódio também errou nesse ponto.
Se a gente for pegar, assim, dos pontos altos que teve da temporada passada de ReZero... Acho que o último deles é a intriga do Subaru com o Otto, né? Pelo amor de Deus.
Certo.
Tanto de coisa que aconteceu na temporada passada, se finalizar com o Otto é complicado. Mas eu entendo em âmbito de composição de série, porque realmente é complicado, vamos dizer assim, trabalhar composição de série de ReZero pelo tanto de coisa que tem e pelo tempo que você tem. Mas, querendo ou não, essa volta do episódio 39 foi uma volta interessante pelo que foi abordado, ele deu continuidade a bastante coisa, principalmente da ideia do Subaru, porque basicamente a temporada passada foi basicamente quebrem o Subaru, e aqui ele já tem mais, ele já consegue ter mais esse discernimento, muito pelo trabalho do Otto. Eu gostei muito do Otto aparecendo em primeiro plano e ter alguma relevância na narrativa, porque querendo ou não, se você olhar para os personagens em volta, o único que você pode olhar assim e falar, aquele cara pode ser amigo do Subaru, ou ele pode fazer mais coisa, era o Otto. Porque todos os personagens já tinham aparecido em primeiro plano, já tinham tido sua relevância narrativa, e o Otto era meio que a exceção no meio deles, né?
Uhum. É, porque ele teve... Ele sempre foi bem... seguindo pelas beiradas, vamos dizer assim, da história, assim como tantos outros personagens. E ele não era necessariamente envolvido com o cast principal dos conflitos que estavam acontecendo até então. Mas agora o Otto meio que se enfiou nisso daqui, então teve o momento dele, ele aparecer mais em primeiro plano e ser mais conectado com o Subaru e tudo, ter uma base muito boa, inclusive, cara. Eu gosto do que aconteceu aqui, do Otto realmente querendo se colocar a corte, né? Tipo, a se machucar pelo Subaru, a ajudar o Subaru e falar pro Subaru, você não tá sozinho, cara, tô contigo, nós é brother. E vai, e segue. Eu acho bem genuíno da parte dele e gosto como isso tudo foi fazendo aos pouquinhos. Tanto que tem uma série de detalhes que esses dois episódios foram contando e eu não lembrava. Tanto que um dos pontos que foram mais surpreendentes pra mim, que eu não lembrava, e aí é culpa minha, é do Otto falar com animais. Eu não lembrava.
Você não lembrava?
Não lembrava. Eu não lembrava. Lembrava zero.
Se eu não me engano, na primeira temporada teve diálogos positivos. Não, teve diálogos positivos, mas exporam essa informação.
Não, eles exporam, mas eu não lembrava. Por quê? É muita coisa que ReZero traz.
Ah,
então...
tá. Não é o Cloyster do Thunder.
Não, imagina. Cara, tá, vamos lá, tem um monte de personagem pra ficar lembrando detalhezinho aqui e ali. Mas é bom que a obra não tenha esquecido. Eu posso esquecer, eu posso.
Você pode. A gente deixa, tá bom.
uma uma coisa que aí não é nem esquecimento, mas é só pra entender, ver se eu realmente entendi, ou se já é entendível esse ponto, é o fator das Loli da floresta. Conversaram-se muito sobre nesse episódio, mas eu não entendi muito bem qual é a ideia disso, qual é a finalidade, pra onde eles querem ir com esse do Subaru colocando isso dentro do plano dele.
Então, é porque aí, no caso, querendo ou não, ela também é relevante dentro do plano, porque é um dos pontos de interesse. E dentro desse diálogo foi basicamente apresentada a ideia de que o contexto de que tinha mais de uma, a gente já sabia isso anteriormente. Mas é a informação de que uma apoia a questão de libertar o santuário, e na verdade uma não apoia, mas todas as outras são meio que, cara, sim, meio que não é uma pauta relevante para elas basicamente seguem ordens. Então já é um ponto diferente, porque aquela coisa, querendo ou não, nessa linha aqui o Subaru ele tá juntando aliados, e foi o que basicamente nessa linha ele tentou fazer, e que muito do contexto do outro fomentou isso, porque... Querendo ou não, o Rosval, ele é o inimigo, mas a forma como o Subaru enfrentou ele, vamos dizer assim, já transformou ele em um certo aliado de uma maneira. Porque ele colocou uma pulga atrás da orelha dele, colocando uma perspectiva diferente. Então, querendo ou não, o Subaru ele já é diferente daquela vez que o Rosval encontrou ele, e o Rosval detonou ele na surra argumentativa dele. Agora não, agora o Subaru ele foi tomar frente e ele já tá com uma perspectiva diferente. Ou seja, ele não tornou o Rosval aliado, mas simplesmente o Rosval não querer ferrar ele já é um ponto positivo. Simplesmente o Rosval não vai agir porque tudo já tá arquitetado e vai dar ruim pro Subaru. Então, basicamente, do Rosval não agir já é um ponto positivo. Então, querendo ou não, entre aspas, é um aliado que ele pegou aí. Porque um ponto neutro dentro dessa narrativa de Zero é excelente, porque o tanto de ponto que não é neutro e quer fazer o caos é complicado. Então, a forma como ele conseguiu meio que um tratado de paz com o Roosevelt, de certa maneira, conseguiu o Aran ajudar ele, o outro também ajudar, a própria Ryuzu, que ele também conseguiu adquirir informações. Às vezes nem um aliado por si só, mas às vezes o ponto neutro ou simplesmente passar a informação já auxilia ele. E foi basicamente todo o processo que a gente viu aqui e que traz essa relevância para esses personagens. Porque, querendo ou não, ele poderia usar a autoridade dele como, vamos dizer assim, aprendiz da bruxa da ganância, mas ele não usa. Então ele tem um outro meio, também fala um pouco da índole dele, do como a Subaru amadureceu. Ó, ele tem poder, ele não tá usando o poder para fazer o que ele quer. Ele vai e faz por meio do diálogo, do discurso no Jutsu. Então tem esses aspectos também que são trabalhados e que tem um certo valor dentro de toda essa situação.
Justo, justo. É que também acontece com o Garfield, né? Porque tirar ele da história ou tirar ele de agir contra o Subaru seria um ponto de maior importância ali, de relevância, porque com o Rosval ele consegue conversar. Com o Garfield, ele até conseguiu uma vez, só que vai tocar em algo tão delicado que ele vai acabar entrando e vai conflitar, que ele só resolveu dar porrada. Ou deixar o Otto dar porrada por ele.
É, que no caso do Garfield é pior, vamos dizer assim, a situação, porque ele consegue ver todo o miasma em torno do Subaru, né?
Uhum.
Então, vamos dizer assim, na primeira temporada, a Aren via o miasma em torno dele, ou seja, simplesmente ele se lascou uma porrada de vez, porque ela matava ele. Então, seria basicamente o mesmo processo com o Garfield, que ele teria que fazer. O problema é que dessa vez ele não tem tempo pra isso. Porque na primeira temporada, o desafio dele era passar pela noite, né? Então ele tinha um adversário, no caso dois, porque tinha um cachorrinho também. Dois. Aqui tem 300 inimigos. Então é muito diferente dentro dessa situação aqui, faz total sentido ele não tentar ser amiguinho do Garfield, porque eu tenho problemas mais relevantes do que ser amiguinho do Garfield.
Justo, justo, acho justo. Eu gostei, eu acho que ficou bem, bem entendível esse ponto, porque é aquele negócio, tem tanta coisa pra resolver que o Garfield é o menor dos problemas, apesar de ser um puta de um problema.
Inclusive na escala de prioridade dele, ele tá tão lá embaixo que mandou o outro pra resolver.
O outro é Aren, né?
Eren?
Eren. Eren. Nossa. Isso não é Cloyster, isso é daltonismo. Ai, caraca. Mas vamos pro que importa, Emília. Cara, eu estou vendido. Eu estou vendido. Eu estou vendido por toda a waifutização e toda a dor que ela sentiu e estava sentindo por todo esse momento. Eu fiquei vendido. Eu achei extremamente fofo a forma que foi construído. Fofo no sentido engajar, né? Te engajar emocionalmente a dor que ela tá sentindo, de todos os processos que ela tá passando. O episódio 39 começou muito bem fazendo isso, onde o Subaru teve uma conversa muito franca com ela, e tivemos, né, a despedida do Pac, que era o papaizão, que tava tentando resolver, ou pelo menos segurar as dores dela, mas pra coisa continuar, ele meio... Então, ele precisava, de fato, liberar tudo isso? Eu não lembro se tinha algum outro detalhe ali que falava que, olha, dá pra dar um jeito mesmo sem fazer o Pac quebrar o contrato.
Então, qual que é o negócio? Esse daí é do filme do Kizuna.
Sim.
É daquele filme. E não teria como, porque basicamente o trato que ele teve com... do contrato do PEC com a Emília, era a restrição das memórias dela, em prol, vamos dizer assim, de uma sanidade mental dela, e ele fazia esse bloqueio e tinha o contrato com ela. Então, a única maneira de trazer as memórias dela, pra ela passar por essa situação que ela tava ali, que ela precisava das memórias dela pra ela confrontar o passado, que foi o que o Subaru fez. Sem memórias pra confrontar o passado, ela não teria como confrontar.
Justo. Porque,
vamos dizer assim, que dentro da cabeça dela, aquele passado não existe. Tanto que é o que acontecia com ela, que ela ficava... Que ela ia pra fazer o teste, voltava, ficava com aquele bloqueio, porque ela não conseguia digerir aquela situação, porque ela não tinha as memórias pra compreender quem era quem ali. Ou seja, ela não saía do status quo. Então, dentro dessa ideia, era, vamos dizer assim, o único meio que eles tinham pra... Que o Subaru meio que apresentou, falou, ah, eu quero fazer a Emília Soberana. E ele falou isso pro Rosval, e ele reverberou isso pra todo mundo, falando, eu quero fazer a Soberana. Beleza. Então, o Peck entendeu aquilo e falou, vou deixar o Emília com o Subaru e vou ter que desfazer o contrato por conta de todo esse contexto. Porque sem as memórias, ela não vai conseguir passar pelo teste. Então, cara, é uma situação que é uma questão de causa e consequência que eu gosto muito do roteiro olhar pra ele mesmo e falar, ó, tem uma questão que foi trabalhada num filme que ninguém deu importância no devido momento, né, Tano? Ninguém deu... Ah, aquele filme lá, passado de Emília, a Emília tá nerfada, né?
Não, é porque pouca gente se importa com a Emília, vamos combinar. Eu gosto da Emília, mas eu sei que o nível de relevância dela, por um bom tempo em reserva, foi quase nulo.
Não, sim, você dá obra agora. Você fala que pouca gente gosta da Emília, não. Tem todo o fã-clube do MIT aí que você não conhece.
Não, eu não compactuo com o Fortran, tá? Por favor.
Não, eu falei M... Nossa, tudo que Fortran tem nada a ver com isso. Falei...
Olha, eu não sei, eu só...
O chat conhece a Emília MIT, então não preciso explicar isso daí, quem viu o anime entende.
Eu não sei se eu quero saber, inclusive.
Você não lembra, porque quem falou isso foi o Subaru, mas tudo bem.
Ah, por isso que eu não lembro. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é questão de nem gostar ou não, porque daí isso daí é tão arbitrário que não entra na conversa, mas o ponto é que a Emília é mais um personagem dentre tantos aqui que tem seu próprio universo, vamos dizer assim, de informações. E não dá pra explicar e trazer tudo, tanto que teve um filme pra abordar tudo isso de uma forma totalmente paralela ao anime. E isso é muito importante. E nesse aspecto que eu não lembrava é que, de fato, se o Pac ele realmente tava travando todas as memórias dele dela e só quebrando o pacto que ela ia conseguir fazer isso, o anime falou que sim, era o único jeito. Eu compro completamente a ideia, porque, de fato, tinha todos esses processos pra tudo isso acontecer. Então, ponto pra eles amarrarem um ponto lá do passado pra trazer aqui, e era uma consequência que tinha que ser feita. Então, F pro Pac, né? Ou Puck. Eu nunca lembro a pronúncia dele. E foi uma...
Pro brasileirês, é pack de pacote. Pronto.
É o pack de pacote, muito bom. É o pack do pack. E esse ponto, que eu gosto muito de pegar esse momento que a Emília tá passando, pra, algumas pessoas dizer, passar pano pro que acontece no episódio 40. Mas eu vou segurar isso daqui, que já a gente vai entrar no episódio 40. Porque quebrar a Emília nesse episódio foi super importante pra você fazer uma conversa de doido dela com o Subaru lá pra frente. E é bom que você tenha esse momento muito, muito coraçãozinho, muito fios aqui, de você fazer a Emília sentir tudo isso. Porque, cara, ela perder o Pac nesse momento é um negócio de outro mundo. Por quê? Ela já tá sofrendo por causa do teste. Ela tá revivendo a memória que ela não quer. O Pac saindo é o único pilar que ela tinha na vida dela, depois de tantos anos, pra segurar tudo que ela tava sentindo, e ela não conseguia confiar em absolutamente ninguém, tanto que até a pessoa que, teoricamente, ela confia, que é o... Não o tutor, o Rosval seria o quê dela? Sei lá, cara. O acionista dela? É o acionista ajudar a Emília.
É o cara que quer ajudar a Emília por interesse próprio. Como que é o nome disso?
Empresário? É empresário, justo. É, eu tava tentando lembrar outra. Mas acionista, empresário, tá certo. É o financiador.
Patrocinador também vale.
Isso, faz todo sentido. E então ninguém tava querendo, de fato, ter uma... Ninguém tinha uma conexão muito pessoal com ela. E agora você coloca em pilha tudo isso. Tira o Pac, que já tava sumido há um tempo, e só faz ele reaparecer pra dar um tchauzinho. E deu. E a única pessoa que sobra é um maluco, um pouquinho stalker, que o Subaru é. Você faz ela, de fato, sentir essa dor. E essa pequena promessa tão bobinha de, pô, fica comigo essa noite que tá difícil aqui, e o Subaru zarpa, é muito condizente pra fazer e palpar toda essa dor da Emília e fazer isso ser muito coerente pros próximos diálogos que a gente tem, principalmente pro episódio 40, onde vem toda aquela malabarismo argumentativa do eu te amo. E isso foi maravilhoso.
Uhum. Inclusive, nesse caso aí, você também tem, vamos dizer assim, o agravante que você já tá num contexto onde ela tá basicamente muito fragilizada. Durante esse período aí, o pé que não aparecia, e depois ele simplesmente aparece, e ele desaparece depois, mas só que dessa vez pra sempre. Então você já tem uma própria quebra de expectativa. Você tem todo o contexto do Subaru, pelas dificuldades que ele tem que passar e pelas prioridades que ele tem que dar. Então não dá pra ele simplesmente ficar no quarto ali, porque ele tinha coisa pra fazer também.
Uhum.
Então, cara, é um contexto muito complicado e que é muito difícil, assim, vamos dizer assim, o Subaru acertar em tudo. E conforme a perspectiva vai mudando e vai passando pros outros personagens, desde o Otto, ou agora no caso pra Emília, a gente vai tendo desenvolvimento e a gente vai tendo mais pontos de vista pra falar, vai dar merda de novo. Vai dar ruim de novo.
Tanto que chega no próximo episódio e lá pro final a gente teve, de fato, essa conversa desengonçada do eu te amo sendo, cara, maravilhosa. Mas antes disso, a gente pode dar o foco pro Otto, né? Porque ele que teve o passado triste de falar com animaizinhos, eu não tenho muito o que comentar sobre esse passado. Pra mim, eu acho que só foi bem coerente no aspecto de você é uma pessoa estranha, que conversa com animais, você tem uma individualidade estranha, você quis mostrar essa individualidade pra gente e você cagou a cidade inteira, então quer saber? Eu vou dar um fora daqui, ninguém me quer aqui, caguei pro vocês. Inclusive, quando ele tentou ajudar, falou, opa, então, esse daqui, ó, tem alguém dando chifre em alguém, né? Aí ele, então, eu sei que tá dando chifre, cala a boca, e vai embora e dá merda. Então, eu gosto que, assim, é aquele passado triste que ele tem a sua relevância muito mais por contexto de status quo do personagem do que você agravar e fazer o personagem chora, shonen, olha como ele teve o passado triste, vamos criar empatia porque ele sofreu. Aqui não, você embasa o poder dele, você embasa o conhecimento dele, você embasa o que ele passou, e isso daí é menos relevante do que toda a dor e o chora shonen que foi o passado dele. E não dava nem muito tempo pra esmiuçar mais do que já foi esmiuçado pra tudo isso acontecer. Então, é aquele negócio, eles escolheram fazer esse passado, eles fizeram esse passado mais rápido possível, né, mais dinâmico possível pra o importante não ser o coraçãozinho ali, de você, oh meu Deus, que passado triste, mas sim saber as experiências e o contexto que ele passou pra te embasar o que ele tá fazendo agora. Pra mim, bem funcional.
Uhum. E você tem um aspecto que eu fiquei tipo, caraca, o insert pro flashback. Eu me senti em Jojo. Eu me senti em Jojo Goldwing.
Por quê?
Naquela cena do elevador do Bucciarati.
Do elevador?
Do elevador, que ele entra no elevador, aí ele e a garota de cabelo rosa, aí alguém perde o braço, ela some em flashback. Tipo, nada flashback. Lembra?
Pode crer, porque eu tava lembrando do elevador, falei, peraí, na parte da pedra? Porque tem elevador na pedra, mas faz sentido.
Então, esse, a forma como foi inserido esse flashback foi, caraca. Tipo, o pior é que o flashback ele não tá explicando alguma coisa que tá acontecendo no plano atual ou tá passando alguma informação relevante. Não, ele só tá dando contexto do personagem. Literalmente contexto. Então, e na própria volta, quando ele volta do flashback, diferente desse de Jojo, ele concatena o flashback com a volta. Então, quando ele volta, o contexto bate certinho. Nesse específico, na ida ou na volta, cara, ele é muito perdido com relação a isso, tanto que ele é um flashback basicamente pra contar uma história, pra dar contexto pro personagem, pra falar, se importa com ele agora. E E esse insert eu achei meio bobo, assim, vamos dizer assim. Eu esperava mais nesse sentido, porque, vamos dizer assim, o Otto, dentro do que já foi passado, e que ele realmente estava em primeiro plano, em muitas das cenas, cara, vamos dizer assim, o contexto para flashback desse era o pior. Porque esse contexto pra flashback era basicamente, eu preciso explicar o poder dele. Mas só que o flashback, o tom do flashback é, preciso explicar o poder e preciso fazer com que o espectador crie empatia. Então, dentro dessa ideia, esse flashback ele não funciona tão bem. Ele funciona bem no sentido de pegar o poder, porque precisava ser explicado. Mesmo que o flashback não seja o melhor recurso, assim, que a gente espere de ReZero. O flashback, uhum, acho que é um recurso, assim, muito raro dentro de ReZero pra explicar poderzinho. E quando ele vai e usa esse recurso pra explicar poderzinho e pra fomentar a empatia no personagem, dentro do contexto que, vamos dizer assim, não é pra isso acontecer, é complicado. Então, eu gosto do flashback por si só, mas a forma como ele foi inserido é muito anti-intuitivo, pra assim dizer. Acho que esse flashback vindo em um contexto diferente, ele teria mais impacto e faria com que todo esse contexto que o Otto passou fosse mais relevante, principalmente no quesito da amizade. Porque depois ele precisa fazer toda uma correlação por meio do Otto, e ele, o outro personagem, racionalizar e criar essa conectação com o flashback. Pra ele falar, tem valor nesse flashback. Porque o flashback por si só não tem valor.
Ele tem um valor mínimo ali que eles tentam jogar, mas de fato não é uma boa conexão. Não é uma boa conexão, poderia até colocar em outro ponto, mas eu entendo que eles escolheram fazer isso, pra você criar empatia e aí no meio da luta com o Garfield você criar essa tensão, porque você tá, vamos dizer assim, vendido emocionalmente pro personagem que você acabou de ver o passado triste dele, né? Esse contexto de fato não é bacana, não é bacana. Eu só não reclamo mais porque o flashback foi bacana, foi funcional pelo que ele tava contando, mas não por a conexão ao contexto que tava sendo mostrado ali. Porque, tirando aquilo, bem, a luta em si não teria a menor diferença dele existir ou não ali. Porque eu não acho que esse, como eu falei, né, esse flashback eu não acho nem que ele era pra criar tantas camadas de empatia, assim, com o personagem, era mais pra explicar poderzinho. Mas, se ReZero já tinha explicado poderzinho, eu não vejo por quê explicar de novo. Quer dizer, eles introduziram, mas não explicaram e agora explicaram.
Eles introduziram, mas eles não detalharam, por assim dizer.
Isso.
Eu acho interessante essa informação, porque é um contexto também de worldbuilding, porque eles falam que o poder do outro é uma bênção. É uma bênção dos deuses, alguma coisa assim. Que é o mesmo poder da Férez lá da primeira temporada, que ela tem a bênção do vento e que o Reinhardt vai lá e captura ela, porque ela é uma escolhida, tal, 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 e ela tinha essa bênção do vento também. Ela tinha essa bênção da mesma maneira que ele. Então, concatena um pouco o contexto e dá uma ideia de que você nasce com aquele poder. Ele complementa mais essas informações e dá mais contexto sobre como funciona isso. Então, dentro desse sentido, eu vejo valor. E, vamos dizer assim, o contexto não era o mais apropriado para essa conexão existir. Do tipo, a bênção funciona assim, o poderzinho funciona assim. Porque é algo que visualmente você conseguiria entender. Mas já que foi feito, foi rico de informação. Mas vamos dizer assim, que não é o melhor contexto, assim, o contexto mais agradável. Uma conexão que eu faço, por exemplo, é o próprio flashback da Eren e da Aran, do passado delas, do que elas passaram. Que tem muito mais contexto e faz muito mais sentido com aquela situação específica do que esse aqui. Porque esse contexto é totalmente distinto e não dá esse tipo de abertura.
E só você lembrou da Férez agora. Só você. Só
é pra... Férez, é Felt.
Felt, isso!
É, Felt.
Viu? Não lembrava nem o nome dela. Mas não tem problema, não tem problema. Porque eu acho que o que brilha nesse episódio é o momento... Eu te amo. Pá, tapou na cara. Eu te amo. Cara, eu fazia tempo que eu não me sentia recompensado de ver uma conexão de personagens, assim, de um relacionamento amoroso, ou, tipo, pelo menos de uma declaração que tem alguma coisa da hora no meio disso daí. E eu amei essa declaração. É a coisa mais estranha possível, só que se você pegar e não, nem passar pano, cara, mas eu acho que se levar ReZero a sério e ver o contexto dos dois personagens nesse momento e como foi o andamento do diálogo, foi o mais e principalmente coerente que a gente poderia ter entre a personalidade da Emília e do Subaru. Eu achei assim que, primeiramente, foi coerente.
Não, sim. Inclusive, essa cena, vamos dizer assim, muita gente criticou essa cena, e eu entendo a crítica, que a Emília é muito chata, olha como ela é isso, ela é aquilo. Esse Subaru é muito muito chato. Ah, ele fica falando eu te amo, mas ele não tenta resolver o problema, coisa do gênero. E, sendo bem sincero, essa cena, ela funciona bem porque ela é verossímil. Mas é por ela ser verossímil demais com a caracterização dos personagens dentro desse contexto, ela fica, vamos dizer assim, ela fica meio que chata. Porque o bloqueio de Emília simplesmente fala, é uma sequência de negação. Não existe processo de racionalização. Ela fala assim, ela pensa um pouco sobre o que ela tá falando num momento ou outro. Falando, ah, você me deixou lá sozinha. Então, tipo, ela para pra pensar um momento ou outro. Mas a maioria das vezes, ela simplesmente... Ela reverberando que o Subaru é mentiroso. E que o Subaru não cumpriu a promessa. E falando que o... Fazendo isso a todo momento. É basicamente isso. E o Subaru do outro lado falando que ama ela. E ficou uma disputa de queda de braço no meio dessa situação que nenhum dos dois pensava, porque, vamos dizer assim, nenhum dos dois estava com um mindset correto pra pensar dentro dessa situação, e o Subaru ficava falando que ia amar ela, e ela falando que o Subaru que ia amar a promessa. E ficou isso uma meia hora. E vamos dizer assim, é extremamente arrastado, mas infelizmente é extremamente verossímil. Então não posso reclamar desse tipo de cena, porque dentro da concepção dos personagens e como estavam eles psicologicamente, essa cena faz sentido. E inclusive essa cena foi meio que um mini flashback, por assim dizer, em questão de montagem, da cena do Subaru na cama conversando com a Emília do lado dele. Que ele joga tudo nas costas da Emília falando, eu fui salvar você e não sei o quê, por isso que eu fui lá e enfrentei todo mundo, porque amo você, não sei o quê. E eu aguentei tudo isso, e ele faz isso, a mesma coisa aqui em determinado momento. Só que ele tem uma perspectiva diferente, fala, eu fiz tudo isso, mas eu amo você. Então, tipo, é um senso de maturidade, que sabe aquela DR de casal? Foi basicamente isso. E dentro desse sentido, foi... Eu gosto do texto, apesar de ele ser, assim, em termos de empatia, vamos dizer assim, nas cenas de declaração de amor, essa daqui vai lá pro fundo do poço. Entendeu?
Objective, mas tudo bem, vai, continua.
Mas ela precisa ir pro fundo do poço. Porque o contexto é esse, o contexto tá todo mundo no fundo do poço. Então, tipo, não é o Subaru falar, eu te amo, Emília. Aí a Emília fala, eu te amo também. E abraço. Não é assim. O contexto não é esse. Então, dentro do contexto específico da cena, e a forma como foi feito, ele é verossímil, mas ele não é vamos dizer assim, a cena ideal dessa situação, desse contexto, é o último episódio da primeira temporada. Não é essa. E é todo mundo que esperava a declaração do Subaru e esperava o último episódio da primeira temporada. E quando a pessoa vê esse episódio e vê que realmente concluiu nesse episódio, fala, não, assim. Sim! Entendeu? É meio que uma quebra de expectativa, mas eu prefiro tomar essa quebra de expectativa, que não seja tão legal assim, mas que seja verossímil e que respeite o roteiro.
Eu dou até mais valor. Sinceramente, o que eles fizeram nessa cena é super difícil, porque é contra-intuitivo. Ele é contra-intuitivo na percepção alheia, vamos dizer assim. Porque o que é mais fácil? Fazer a cena toda brilhosa e linda, maravilhosa, da Aren se declarando pro Subaru. Não que não tenha contexto, mas a cena, a construção visual era a coisa mais maravilhosa do mundo e era pra ser assim, ou fazer uma declaração onde você não tem recurso de layout, onde você tá tudo escuro, onde os dois personagens estão completamente quebrados, né, tão machucados mesmo, principalmente Emília tá muito machucada e tá no seu momento batata de argumentação, e fazer tudo isso ser catártico a ponto do Subaru trazer o sentimento dele mais uma vez à tona, só que dessa vez tipo bater na mesa e falar, eu tô fazendo tudo isso porque eu te amo, quero você. E aí fazer isso diretamente, passar a mensagem pra ela, coisa que ele sempre ficava fazendo isso, fazendo aquele ping-pong, mas nunca dava aquelas indiretinhas, mas nunca chegava na chincha e vamos ver. Agora ele fez isso. E então, cara, eu dou todo o mérito pra essa cena, de todas as formas possíveis, porque ela é difícil de fazer, ela é contra-intuitiva, ela não é pra ser uma cena linda, maravilhosa, porque o contexto não permite isso, a coerência dos personagens não permitem isso, e pra mim essa cena é muito emblemática e impactante, porque vai contra tudo que a gente geralmente espera de um anime de isekai, magia, waifu e coisa do tipo. Aqui os caras pegaram, lidaram com uma situação complicadíssima do que os personagens estavam passando. O Subaru queria fazer isso, né, nesse momento, e ele talvez até precisava fazer isso nesse momento, porque a Emília talvez não ia ouvir outra forma que não fosse essa, tanto que ela nem quis ouvir tudo isso. Ela tava no contexto completamente do Subaru, tanto que ela tava brigando com ele porque ele quebrou uma promessa que era a única coisa que ela queria naquele momento, alguém que tava ali segurando a mão dela, e aí você tem toda um diálogo denso de dois personagens com uma dificuldade enorme de se entender, com contextos completamente diferentes, com uma racionalização sobre o momento momento muito complexa, muito difícil de fazer, porque eles não estavam agindo com a cabeça, eles estavam completamente agindo com o coração, e você fazer esses personagens terem péssimos diálogos, nesse ponto, faz todo sentido, porque ninguém tava bem pra conversar sobre amorzinho, mas o Subaru foi lá e tomou iniciativa pra fazer isso, porque ele queria embasar tudo aquilo que ele tava fazendo, e tudo aquilo que ele tava falando, por essa conexão que ele queria trazer. Tanto que eu vou até dar o benefício do brilhozinho no final, porque daí é o único recurso visual, no caso, que eles poderiam se aproveitar pra fazer uma cena mais alegre, né? Pra criar iluminação na cena. Não tinha nem iluminação, a única iluminação que tinha na cena era basicamente lágrima e o olhinho brilhando. E aquele reflexo que parecia meio estranho, vou ser bem sincero, parecia meio estranho o Subaru olhando a Emilia com um olhão assim, psicopata, e a Emilia refletindo no olho dele. Bem estranho, mas ele tinha um porquê de fazer esse recurso e foi funcional. Teve seu valor, por mais que fosse estranho. Talvez um pouquinho mais de filtro, um pouquinho mais elaborado ali, não parecia o Subaru que tava olhando de um olhar meio psicopata. Então tá tudo bem, eu aceito.
Mas o Subaru psicopata, depois de tudo que ele passou, é verossímil.
Não! Temos um ponto!
Inclusive, esse diálogo, ele ressalta ainda mais isso, porque você pega todas as falas do Subaru, o Subaru, ele foi mais egoísta do que da última vez, quando ele encontrou a Emilia, que ele tava deitado na cama, a Emilia do lado, ele soltou o verbo em cima dela. Eu acho que essa cena, ele foi ainda mais egoísta, porque naquela cena era ignorância, porque ele basicamente, ele queria falar, ele queria soltar, e ele soltou tudo o que queria. Nessa cena, ele já tinha o contexto daquela situação, ele tinha o contexto de que ela tava amplamente frágil, ele simplesmente cagou pra que ela tava frágil e falou, não importa, eu vou te ajudar, eu te amo. Não importa, eu vou te ajudar, eu te amo. Ah, mas eu não vou conseguir, eu tô com problema. Não. Eu te amo, portanto, eu acredito em você, portanto, você vai conseguir. Tipo, mais egoísta impossível. Mas amplamente verossímil. Porque a maioria dos momentos, inclusive quando ele fala, eu aguentei você porque eu amo você. Ele fala, caraca.
É ótimo.
Mas sinceridade impossível.
É ótimo. Cara, quando eles levantam e começam a discutir um com o outro, eu achei maravilhoso. Tipo, caralho, por que você tá falando? Eu não quero ver que você me ama. Eu tô aqui falando outra coisa pra você. Não me importa o que você tá me falando. Eu achei maravilhoso, cara. Porque eles começaram a brigar no meio disso. E também o Subaru, ele é bem egoísta às vezes. Ele tem os parafusinhos a menos. Ele não é tão sutil assim. E a Emilia também acabou soltando o verbo em cima dele. E, cara, de novo, pra mim, sério, eu não imaginava que poderia ser tão incrível esse momento como foi. E me surpreendeu. Olha, tá de parabéns, cara. Eu aplaudo de pé esse momento, porque é o momento mais difícil de você aplaudir de reserva.
Uhum. Inclusive, lembra que o Thunder já deve ter passado por isso. A mulher chega e fala alguma coisa. Você fala, e segue a vida. É basicamente o Subaru. Emilia reclama, te amo, Emilia.
Quase morri agora. Faz sentido. Que a Emilia não é uma gasolina, né? O conceito da gasolina tá tomando asas e eu tenho medo disso. Mas, cara...
Você falou da questão da dificuldade de dirigir essa cena. Cara, o que o Kazuhiro Ozawa fez na direção de episódio, cara, é sensacional. Principalmente nessa própria concepção de cena, porque ele utilizou muito do reflexo dos olhos, ele utilizou muita diferença muitos takes, diferentes perspectivas fomentando a situação. Cara, você pegar todas as takes que ele deu, você dá quase um 360 em torno da cena, porque ele tentou variar muito perspectiva. A própria cena que a Emilia tá chorando e ele coloca o take em primeira pessoa pra você ver, pra você meio que embaraçado, que é algo que a gente viu também no próprio Yesterday, e isso é um recurso assim, muito funcional dentro desse tipo de situação, principalmente para obras que não utilizam muitas camadas, muitos filtros, não troca muito plano, e animes assim, vamos dizer assim, em contextos mais pé no chão de montagem de cena, esse tipo de recurso é muito bem visto, porque ele dá mais, ele deixa a cena mais orgânica. Então, muito dessa perspectiva funcionou muito bem por conta do como enquadrou, quando ele conseguiu transpassar os sentimentos em um ambiente basicamente fechado, onde não é, por exemplo, anime de romance, onde o cara se declara, aí o fundo é amplamente bonito, e tem o céu, e tem uma porrada de recurso, o próprio audiovisual que ele pode utilizar, aqui não tem, porque aqui não tem som, não tem como utilizar som, porque não tem som de ambiente que favoreça esse tipo de situação. Visualmente o layout é travado e não tem nenhum tipo de recurso em volta que pode se associar pra criar simbologia, nem nada, como por exemplo tem anime que vai criar romance, aí dá um take no sol ou dá um take aberto e fomenta toda aquela situação, simbologia, impacto. Aqui não. Aqui ele não tinha absolutamente nenhum recurso desse. E mesmo assim ele conseguiu concatenar muito bem os sentimentos dos personagens e apresentar isso visualmente. Cara, o que ele fez aqui, com o que ele tinha de recurso... E mais um detalhe, produção de ReZero não tá incrível. É diferente, por exemplo, do episódio 25 da primeira temporada, que, cara, o tanto de filtro e efeito que tinha em cima e detalhamento de caráter design em cima daquela situação do Subaru e Emilia, cara, aquilo é sensacional. Mas aquela produção, vamos dizer assim, que não existe mais em ReZero. Não é a realidade de ReZero. A realidade de ReZero é o episódio 39-40. É o que a gente viu na segunda temporada. E o que ele conseguiu fazer com o recurso que ReZero tem dentro da... atualmente, cara, foi algo sensacional.
Fazer muito com pouco, né? Fazer... colocar o pé no chão e fazer o negócio que dá pra fazer agora. E eu gosto disso, cara, porque você não descaracteriza uma boa produção da obra. Você coloca ela no momento que tem que ser feito e não dá pra fazer o mesmo que era antes. Mas você não decai a qualidade quando precisa. E faz as cenas serem principalmente e, assim, inicialmente funcionais. Depois você floreia, faz o acabamento, faz toda a reimaginação do momento que você queira com o recurso que você tem. Mas primariamente ela sendo funcional e a base dela funcionando em cima disso, eu acho super legal. E é uma boa... É uma boa ideia que eles podem continuar fazendo pra essa temporada de ReZero com o que eles têm na mão. Faz as cenas funcionarem em primeiro ponto. Tipo, o primeiro objetivo é funcionar. Fazer bonito, fazer incrível, maravilhoso, coisas de outro mundo, como a gente via cenas da primeira temporada, isso vem quando der. Isso faz quando puder. Então, acho super justo. Gosto desse pezinho no chão que eles colocaram e consistência. Eu acho que uma obra pra hoje em dia, por todos os âmbitos e parâmetros que a gente tá vivendo dentro da indústria e pro mundo, né, de forma geral, acho que consistência e unidade são dos objetivos maiores que uma obra deveria ter, e ReZero tá acertando nisso, então parabéns.
Agora, como nem tudo são flores, é uma crítica que eu vou fazer, respaldada com o pessoal que critica Shingeki. Porque eu sei que, apesar de não estar vendo Shingeki, eu sei que aconteceu aí de uma certa cena, o pessoal ter xingado, ter reclamado. É literalmente xingado o diretor de episódio por conta de uma trilha sonora que ele colocou no fundo. Então, se o pessoal, analista de produção de Shingeki, basicamente fandom, tem essa liberdade, eu também vou fazer isso. Porque eu me sinto na liberdade. Então, eu vou criticar o diretor de áudio e o próprio Suehiro por não ter conseguido colocar a música Leonardo, Te Amo Demais, como música de fundo. Porque é a música perfeita pra essa situação, que fomenta completamente o contexto, que deveria estar sendo ali. Assim como aquela cena do Attack on Titan, deveria ter tocado Raça Negra no fundo.
Nesse exato momento, provavelmente vai estar tocando Leonardo. Eu não conheço essa música, então parabéns, Igor. Você acabou de criar a insert do final da gravação aqui do podcast. Parabéns, cara. Parabéns.
Fica tranquilo, eu já te mandei aí no Discord.
Obrigado.
Pra você tocar a música.
Obrigado. Obrigado.
Nem sou sedutor, não sei fingir, nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata. Só sei que eu te amo demais. Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Te amo demais. Como eu te amo. Te amo demais. Palavras valem menos que um olhar. Meu coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés, eu vou te beijar. Como um sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é o teu nome.